but then remembered I.
Antena 1 e Billy Joel.
All the waiters in your grand cafe leave their tables when you blink. Oh, every dog must have his every day. Every drunk must have his drink. Don't wait for answers, just pay chances. Don't ask me why. All your life you had to stand in line. Still you're standing on your feet. Oh, all your choices made you change your mind. Now your calendar's complete. Don't wait for answers, just take a chance. Fighting fire with fire. You are still the victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire. Yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Throw their roses at your feet. Oh, fool them all, but baby, I can.
Está na Antena 1, a número 1 em música.
Divide into two, 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 two,
Daddy Swims.
Look at us all. chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico DA20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season. So willing to make you appear.
falei. Antena 1.
Say I do.
Antena 1 e Corte. Antena 1, Gavin James. Boa noite.
What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Do you feel damaged just like I do? Your face, it makes my body ache. It won't leave me alone. And this feels like drowning, trouble, sleeping, restless, dreaming. I'd rather
procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
FM 91.3. Antena 1. Antena 1.
Rádio mais ouvida do Brasil.
Continue curtindo nossa programação sem interrupções. Ouça a Antena 1 pelo site antena1.com.br. Baixe nosso app ou acesse pela sua Smart TV ou Alexa. Antena 1, o melhor do mundo da música.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: apoio aos entregadores de aplicativos.
O governo lança o novo Move Entregadores e Moto App para financiamento de bicicletas elétricas, ciclomotores, motonetas e motos flex e elétricas produzidas no país.
Presidente Lula destaca que trabalhadores vão ter garantia do governo para conseguir juros menores.
O governo está assumindo o fundo garantidor para que ninguém deixe de emprestar dinheiro para você comprar moto por falta de garantia. O governo é a garantia de você.
Você vai ouvir também habitação.
85 mil moradias serão construídas por meio do Minha Casa Minha Vida. 50 mil delas na modalidade rural do programa.
O governo federal prevê investimento total de 10 bilhões de reais nesta nova seleção habitacional.
E vamos falar também da transferência de imóveis federais para municípios regularizarem casas nas periferias.
Para acomodarem famílias em prédios que estão ociosos na cidade.
É o programa Imóvel da Gente, tema da nossa entrevista com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Foi lançada hoje uma nova vertente do programa Move Brasil, agora para ajudar entregadores de aplicativos na entrega e transporte de passageiros.
Eles vão poder financiar motos e outros veículos semelhantes para trabalhar com total garantia do governo.
O programa Move Brasil, Entregadores e Moto App é voltado para motociclistas ou ciclistas que trabalham com entregas de mercadorias, transporte de passageiros ou de cargas. Com a linha de crédito, eles vão poder financiar veículos como bicicletas elétricas, ciclomotores, motonetas e motos flex e elétricas produzidos no país. O presidente Lula comentou que a nova linha de crédito dá autonomia aos entregadores, que terão total garantia do governo para conseguir o financiamento.
O que que nós fizemos de novidade? O governo está assumindo o fundo garantidor para que ninguém deixe de emprestar dinheiro para vocês comprar moto por falta de garantia. O governo é a garantia de vocês. Vocês não estão apenas conquistando o direito de ter uma moto. O que a gente tem que ver é o seguinte: a gente está deixando de pagar um aluguel para a gente comprar um patrimônio.
Será possível financiar um veículo por beneficiário e os trabalhadores terão 2 meses para começar a pagar, com prazo de financiamento de até 48 meses. E as montadoras poderão oferecer descontos para a compra. As taxas de juros são de 12% ao ano para os homens e 11,5% para as mulheres. Se o trabalhador financiar R$ 21.000 para comprar sua moto, por exemplo, a parcela ficará em cerca de R$ 552. Para o coordenador da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, Nicolas Souza, poder financiar um veículo vai trazer segurança aos trabalhadores.
A gente vai poder trocar de moto com mais facilidade, a gente vai poder conseguir comprar a bike elétrica, principalmente os irmãos que entregam de bike aí e que tem poucas condições hoje de trabalhar com saúde, com segurança, pedalando morro acima, né?
Podem solicitar o financiamento ciclistas e motociclistas cadastrados como entregadores em aplicativos há pelo menos 6 meses e que tenham realizado no mínimo 100 corridas. E ainda entregadores com carteira assinada que atuem há pelo menos 6 meses na mesma empresa. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, comentou o alcance do programa.
Se nós contarmos todos, os seletistas, os de plataforma, nós vamos alcançar 1 milhão de colegas aí, de companheiros e de companheiras. Todos os dias rodam as ruas de todas as cidades, pequenas e grandes cidades, levando remédio, comida, documento. E essas pessoas que trabalham tanto dia após dia são absolutamente essenciais.
A adesão ao MOVE será pelo site gov.br/MOVEBrasil. Após o cadastro, o trabalhador será informado se atende às condições e a partir de 13 de julho poderá procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou instituições financeiras habilitadas para a contratação do financiamento. Reportagem Márcia Fernandes.
Moradias para quem vive no campo, em comunidades rurais e quilombolas.
O governo do Brasil anunciou a contratação de 85 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Também foi contemplada a modalidade de construção por meio de entidades, como associações e cooperativas.
Um total de 85 mil moradias serão construídas por meio do Minha Casa Minha Vida. Destas, 50 mil unidades serão destinadas à modalidade rural do Programa Habitacional do Governo. Atualmente, a iniciativa contempla famílias com renda bruta anual de até R$ 50 mil. Entre os beneficiários estão agricultores familiares e integrantes de comunidades quilombolas rurais. Para Vânia Marques, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, as novas moradias representam reconhecimento para o povo do campo.
Garantir moradia digna para as famílias do campo é reconhecer a contribuição para o país e afirmar que ninguém pode ser deixado para trás.
Outras 35 mil moradias vão atender a beneficiários do Minha Casa Minha Vida, a entidade, em 218 municípios brasileiros. Esta linha do programa federal é voltada para famílias de baixa renda, organizadas por entidades privadas sem fins lucrativos, que em alguns casos também auxiliam na execução das obras e no suporte técnico dos projetos. O presidente Lula garantiu que mais recursos podem ser liberados para esse tipo de parceria.
A única coisa que vocês precisam é que a gente tenha confiança em vocês e respeito que vocês darão conta do recado. Portanto, se preparem, porque quanto mais casa vocês fizerem, quanto melhor for a qualidade da casa que vocês fizerem, mais vocês vão ter direito de ter mais casa para fazer.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, reforçou que as duas modalidades do programa Minha Casa Minha Vida, entidades e rural, são importantes porque a participação da população é protagonista na solução de problemas habitacionais.
Somente por intermédio dessas entidades conseguimos chegar na zona rural e oferecer moradia digna aos brasileiros do campo. São empreendimentos que de fato vão transformar a vida das famílias e da dignidade para as famílias aí que espera tanto tempo por uma casa para morar.
O governo do Brasil prevê investimento total de R$ 10 bilhões nesta nova seleção habitacional. Os recursos serão liberados através do Fundo de Desenvolvimento Social. O governo do Brasil também anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em crédito e instalação, que é destinada a da construção e reforma de casas para famílias assentadas e comunidades quilombolas, que fazem parte do Programa Nacional de Reforma Agrária. Reportagem Gabriela Noronha.
De um lado, imóveis ociosos da União, como prédios públicos em regiões centrais das grandes cidades, ou áreas que já foram rurais e hoje viraram a casa de muita gente nas periferias pelo país.
De outro lado, famílias que precisam dos títulos de propriedade das suas casas ou de um apartamento para morar. Prefeituras que precisam de espaço para equipamentos públicos.
Para fazer esses dois universos se encontrarem, o governo do Brasil criou o programa Imóvel da Gente.
Mais cedo, nós conversamos com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck, sobre esse trabalho. Acompanhe a entrevista. Secretária Carolina Stuck, muito boa noite. Vamos começar falando do programa Imóvel da Gente? Ele tem feito, né, uma transferência dos imóveis ociosos do governo federal para fins sociais, como habitação, por exemplo. A senhora pode explicar melhor para a gente como é que funciona o programa e para que outros fins os imóveis podem ser destinados?
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Então, o Programa Imóvel da Gente é uma política de democratização do patrimônio da União. O objetivo dele é transformar imóveis ociosos ou subutilizados em políticas públicas. Então, é fazer com que esses imóveis públicos cumpram a sua função social, ambiental e econômica, tentando atingir, né, chegar diretamente à população, transformando esses imóveis em equipamentos públicos. O programa prioriza quatro áreas de ação, né? A primeira delas é a habitação de interesse social, numa forte parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, nas suas várias modalidades, mas em especial o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. A segunda linha visa fazer a regularização fundiária, que várias áreas da União, historicamente, se transformaram em centros urbanos, foram, né, urbanizadas, a população ocupou essas áreas, e essas famílias não receberam até hoje os seus títulos de propriedade. Então, um dos objetivos é fazer essa regularização, né? Esse loteamento, esse parcelamento dessas áreas, para que as famílias possam ter os seus títulos. A terceira área de atuação do programa são as políticas públicas e os programas estratégicos do governo federal. Aqui entra a educação, a saúde, a assistência social, a segurança alimentar, a cultura, enfim, diversos equipamentos, né, tanto equipamentos federais como daqueles que são geridos por estados e municípios, numa parceria com esses entes, para que a gente possa, então, beneficiar ao máximo o atendimento à população. E uma última linha, que são grandes áreas, né, que já foram áreas operacionais, como aeroportos ou rede ferroviária, e que hoje se transformam em equipamentos de múltiplos usos. Essas são as quatro principais áreas aí do programa.
E que tipos de imóveis entram no programa? Prédios, fazendas, salas comerciais? Como é que é isso, secretária?
Isso, a Secretaria de Patrimônio da União faz a gestão de todos os tipos de imóveis, né? Como vocês citaram, prédios ou terrenos ocupados, às vezes grandes áreas rurais, e cada uma delas vai sendo destinada para uma finalidade para a qual ela tem vocação. Então, tem áreas, né, rurais, por exemplo, que são destinadas ao INCRA para reforma agrária, ou que são áreas de ocupação originária dos nossos povos e comunidades tradicionais, às vezes áreas, né, das comunidades ribeirinhas próximas aos rios federais, mas também os prédios, às vezes prédios da própria administração pública federal que acabaram sendo desocupados, que a administração não utiliza mais nos centros das áreas urbanas, e que hoje podem virar moradia, por exemplo, né? Então, a gente tem todos esses tipos de imóveis dentro do escopo de atuação aí do Programa Imóvel da Gente.
Secretária, a senhora mencionou antes que algumas áreas da União acabaram virando cidades, né? E que o governo faz esse esforço de regularização de titulação dessas pessoas que foram morar lá, né? E ontem o presidente Lula anunciou a destinação de imóveis numa parceria e também com o programa Periferia Viva. Como é que esses dois programas conversam? Como é que vocês trabalham juntos?
Perfeito. Então, a SPU fez um trabalho, um esforço muito grande para fazer um mapeamento de todos esses núcleos urbanos informais que existem em áreas da União, para poder fazer esse processo de regularização. Então, quais são as famílias que ocupam? Só que, e precisa para que isso aconteça, dos parceiros locais, dos estados e dos municípios, que são eles que conseguem fazer o projeto de urbanização dessas áreas, o loteamento, mas isso tudo custa caro, né? É preciso fazer o georreferenciamento, é preciso um trabalho social com as famílias para fazer o cadastramento dessas famílias, e nem sempre os entes locais, os municípios têm, né, capacidade de gestão e capacidade financeira para fazer isso. Então, nessa parceria, o Ministério da Gestão e Inovação e o Ministério das Cidades conseguiram fazer uma parceria. O PAC Periferia Viva está investindo 200 milhões de reais para atender, nesse primeiro momento, 91 núcleos urbanos em 45 municípios. Foi isso que a gente anunciou ontem, né? Celebrou alguns desses contratos ontem. E essa parceria é inédita. É a primeira vez que esse recurso para titulação de famílias é destinado exclusivamente para áreas da União.
Quantos imóveis já foram repassados para o Imóvel da Gente e qual a expectativa de repasses até o fim do ano?
Ontem nós anunciamos, no balanço de maio de 2026, 1.804 imóveis destinados. E ontem, com as destinações de ontem, a gente já chegou a quase 1.900 imóveis. A expectativa é que até o final do ano a gente chegue a 2.000 imóveis, beneficiando aí em torno de 400 mil famílias. Em centenas de municípios em todos os estados brasileiros.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Patrimônio da União, Carolina Stuck. Muito obrigada, secretária, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, boa noite.
O governo vai investir 160 milhões de reais para fortalecer a economia popular e solidária.
Esse modelo econômico tem como princípio a cooperação entre os trabalhadores e a solidariedade.
O resultado é uma remuneração mais justa, maior preocupação com o meio ambiente e o fortalecimento das redes locais de fornecimento.
Uma cadeia de produção que envolve 5 estados do país com foco na sustentabilidade. Esse é o trabalho da cooperativa Justa Trama, com sede em Porto Alegre, que comercializa itens de vestuário e artigos de enxoval, feitos com algodão agroecológico. Patrícia Ribas, costureira e diretora financeira da cooperativa, explica como é o processo de produção.
A plantação do algodão sai para o estado do Ceará e do Rio Grande do Norte, vai para Pará de Minas, é feito fio, e o tecido vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde é produzida as peças. Rondônia também está incluído, porque ela também faz parte com os adereços, botões de cascas de coco e produtos da Amazônia mesmo, né?
O dinheiro arrecadado no fim do ano é repartido entre todas as organizações que participam da cooperativa. Esse é um modelo de economia popular e solidária, forma coletiva de organização em que os trabalhadores se baseiam na cooperação e na solidariedade. Para fortalecer iniciativas como essa, o governo vai investir 160 milhões de reais. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, durante o primeiro Festival Nacional de Economia Popular e Solidária, realizado no Rio de Janeiro, com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego. Fernando Zamban, secretário nacional de Economia Popular e Solidária, explica a que esse dinheiro se destina.
Grande parte dos investimentos vem no apoio à melhoria da gestão dos empreendimentos, que é o grande problema, o grande gargalo identificado por esses empreendimentos. A outra parte é investimento, adquirir equipamentos, logística, para permitir que eles tenham mais condições de disputar licitações públicas, acesso ao mercado, colocar o produto no mercado convencional que nós encontramos nas prateleiras, ter produto da economia solidária também disponível para a população em geral.
Ainda durante o evento, foi assinada a portaria que institui o segundo Plano Nacional de Economia Solidária, principal instrumento de planejamento estratégico do setor. A carioca Maria Inês de Queiroz Calper faz questão de comprar itens artesanais e contribuir para a valorização de iniciativas ligadas à economia solidária.
Primeiro que eu acho mais belo, eu acho o preço mais justo e eu dou realmente o valor. Essa coisa do tempo, da dedicação, né, do físico da pessoa, debruçar sobre aquilo e fazer aquele trabalho manual, eu acho isso muito importante.
Hoje há cerca de 30 mil empreendimentos econômicos solidários no país, geralmente na área de artesanato e na produção de alimentos, sendo que a maior parte dessas organizações ainda atuam de maneira informal. Reportagem Natália Koslick.
Em uma entrevista à TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, explicou sobre a suspensão temporária da vacina contra a dengue do Butantan.
A ideia é estudar os casos junto ao Instituto e à Anvisa para identificar possíveis fatores de risco e orientar a população da forma mais segura possível.
Mais cedo, nós conversamos com a repórter Natália Koslick para entender o que houve e as providências que estão sendo tomadas. Boa noite, Natália. Vamos rememorar o que que houve. A vacina começou a ser aplicada, foi suspensa essa semana, né? Conta pra gente.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. A vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, passou por todos os estudos e testes necessários antes de ser disponibilizada à população. Ou seja, ela seguiu o processo normal das vacinas que são incorporadas para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. O que acontece é que, quando a escala foi ampliada, foram manifestados aqueles 42 casos de eventos raros divulgados pelo Ministério da Saúde no início da semana. E por isso a decisão pela suspensão temporária do imunizante. Agora esses casos vão ser avaliados individualmente para investigar o que que houve com esses pacientes e possíveis fatores de risco que tenham interação com a vacina. Em entrevista à TV Brasil, o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, explicou como funciona esse processo.
A gente vai fazer um levantamento assim, quais foram os fatores de risco que levaram essas pessoas a desenvolverem esses agravos, considerando que a maioria e a grande maioria não desenvolveu. Porque eventualmente nessas investigações a gente acaba identificando fatores de risco que permite a gente direcionar a vacina para um grupo e contraindicar para outro. Por exemplo, pode ser desde um uso de medicamento, pode ser desde uma doença que a pessoa tenha, pode ser até mesmo a idade dela. Tudo isso são coisas que a gente precisa avaliar com muito cuidado para tomar a melhor decisão e garantir a proteção da população. Quando a gente vacina em massa, os eventos muito raros aparecem, que foi justamente o que aconteceu.
Vale ressaltar que foram notificados 42 eventos em um universo de 500 mil pessoas que haviam sido vacinadas até o momento.
Natália, com essa suspensão, o que acontece com as doses do imunizante que já foram distribuídas aos estados e municípios?
Luciano, por enquanto essas doses ficam em stand-by, até que haja uma definição definitiva sobre essa análise, que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e a Anvisa.
Agora, Natália, existe uma outra vacina contra a dengue, do laboratório Takeda, que também foi incorporada ao SUS e que já vinha sendo aplicada em crianças e adolescentes, né? Sei que deve ter muita gente preocupada com isso por aí. Muda alguma coisa no caso desse imunizante?
A princípio não, Mariana. O